Você está ouvindo o Controle 3.
Tá gravando, né? Wesley está gravando.
Agora tá.
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Eita!
Eita!
Tá animado hoje, hein? Hoje tá a felicidade.
Tá do Mazu. Bom.
Claro que só sai
isso aí. Ó, fica falando meus vícios não, hein? Eu sou viciado em Magic. Aliás, você ouvinte que quer jogar Magic comigo, entra na arena. Então aí. Vou te dar um cacete. Te ensinar como é que. Que os homens fazem. Bom, eu não tenho nem nada, nem vitória eu tenho, bronze. Bom, é isso. Vamos lá, mais um jogo, mais um programa, e estamos aí chegando mais um indie. Olha que coisa maravilhosa, nesse mundo indie, que é muito melhor do que o AAA, que é foda eu falar assim, o indie é melhor que o AAA, o que eu fiz mês passado? Paguei 240 conto no Elden Ring. Mas é isso aí, eu gosto muito mais de
ali.
Eu tô com o cu na mão. Mas então aí, tamo firme e forte, tamo bem, vamos ver o que acontece. Felicidades aí pra quem vai jogar Elden Ring comigo. Toma cuidado que eu vou te invadir, que eu sou do mal. Quando eu jogo o jogo, eu sou do mal. Eu sou caótico. Caótico e evil. É pra isso que eu sirvo ali. Pra ensinar, eu faço parte dessa roda. O ciclo da vida, né? Tem que ter o mal, né? O controle. O Yin e o Yang. Eu sou o Yang. Não sei se o Yang é o bem ou o mal. Bom, foda-se. É isso.
Não sei.
Uma é a rodinha preta, outra rodinha branca, e tem uma rodinha no meio. É isso aí. Tá ligado, né? Os caras que é Kung Fu, tá ligado. Bom. Seguinte. Bom. Antes de qualquer coisa, vamos falar aí com o meu... Boto cor-de-rosa de panorama, senhor Francisco, você tá bem?
Rapaz, tudo certo, tava ali no rio nadando, né? Tava dando um rolê ali no rio. E as lanchas começaram a passar em cima, assim. Eu falei, vou deixar de ser boto e agora eu vou voltar na minha casa lá.
Pelado.
E é isso aí. Pelado, né? Tem um. Eu coloco assim num lugar escondido, assim, perto de uma pedra ali, uma roupa, né? Pra quando eu sair do rio, aí fica de suave. Aí tem uns malucos lá que ficam fumando narguilha, fica fumando bosta. De domingo
a
domingo. Não, é foda, foda. Aí não tem muito o que fazer, né? Que bosta.
Narguileiro é foda, né?
Porque me dera se eu fosse um boto, cara. Que eu ficasse na água lá, boiando, ou fica dentro da água lá de boa. Não tem que trabalhar que é um filho da puta. Tomar no cu, porra.
É isso aí, porra, caralho. É anti-work. Agora trabalhar é. Isso é coisa do passar.
Trabalho, a única coisa que faz é enriquecer o dono da empresa. O resto, você só tá se fudendo.
Toma aí, sistema. É isso aí que você tem que ouvir, meu amigo. Se o trabalho dignificasse o homem, meu amigo, da minha geração, eu era milionário. Só tinha trabalhador. Agora eu resolvi quebrar. Eu falei, eu não quero mais ser trabalhador, não. Mas na verdade, eu sou trabalhador do mesmo jeito. Tem jeito que não morre de fome, né? Como é que faz?
Não tem como mesmo.
Bom, é isso aí. Estamos sabendo aí. Agora, senhor Wesley aí, o meu soldado invernal de Araçatuba.
Maluco.
Como é que você tá?
Eu tô bem. O Chesco falou que queria ser um boto, eu queria ser o jacaré da Pampulha. Cada dia mais gordo e tranquilo.
Isso aí, eu tô...
Essa é a minha meta de vida, pô.
Caralho. É um sonho, pessoal. Quanto mais assim, mais tranquilo, quer dizer que você tá bem.
É o meu herói, o jacarezão da Pampulha.
Tá certo. Se o jacaré da Pampulha fosse um super-herói, ele ia ser da Marvel? Da DC é muito obscuro, né?
Acho que ele ia ser da Marvel. Que ele é tranquilão, ele só fica lá, gordinho, pá.
Jacaré do Loki lá, é o nosso, ele tá ali, ó.
Eu tô até vendo umas imagens dele, ó, tem tipo umas capivaras andando, ele tá lá deitado, tá suave.
Deixa pra lá.
Quer mal pra ninguém, deixa ele lá, tá gordo, tá tranquilo.
tá tranquilão lá, não atrapalha ninguém, fica na vida dele. Ó, aí a dica aí pra você, pessoas da internet, o negócio é você ser tranquilo, mano. Deixa as coisas acontecer.
Seja na cara da pampulha.
É isso aí. Ele não tem medo de. Não tenha medo de engordar. Fica a dica.
Olha.
Controle 3. Pressão alta pra quê? Né? O negócio é ficar gordinho. Que é daqui pra frente é só sensualidade. Você vai ver Instagram, daqui 2 anos só vai ter gordo. É.
É o novo bonito, né?
Porque ninguém vai mais aguentar esse povo fazendo esse. Arrancando bochecha, aumentando as beiças, fazendo. Arrancando costela. Pô, pra caralho, o nego entra no açougue, irmão, pra ficar bonito no Instagram. Fico fudido com esse negócio desse, cara. Ó, o negócio é o seguinte, vamos parar com isso aí, hein? Você é bonito do jeito que você é. Você é lindo, cara. Você tá me escutando? Você é lindo, porra. Caralho. Toda vez que eu fico imaginando essas pessoas bonitas que tá aí com esse fone de ouvido escutando o que eu tô falando, eu já me sinto bem. Porque só tem gente bonita. Todo mundo é lindo, não importa o teu peso, não importa a sua forma, não importa a sua cor, não importa nada. Você é lindo, caralho. Porra. Me liga, vou te dar uma traçada. Bom.
É isso.
Tá aí o recado dado do Controle 3. E vocês, meus lindos ouvintes, irão saber. Bom, você já sabe, ó, meu cachorro. Vocês vão saber qual que é o jogo de hoje pelo senhor Wesley. O que, que a gente vai falar? O que a gente veio fazer aqui?
Bom, a gente vai falar sobre, que nem você já disse, né? Um indie. Um indie bem. Cara, é um dos melhores que eu já joguei. Tipo, ele é muito divertido, muito desafiador. Você vai morrer bastante, você vai voltar bastante, vai ficar meio que quase em um loop. Mas essa é a premissa do jogo. A gente vai falar sobre Rogue Legacy.
Pô, aí sim. Legado Rogue, meus cachorros tá foda. Aí, eles estão felizes.
Eles gostam.
É Rogue Legacy, eles estão felizes. A Nintendo tá se coçando toda, que não é dela que a gente tá falando. Aí fica assim. Rogue Legacy, indies, um atrás do outro. A gente não para. Nós somos meninões aí destes jogos independentes. Bom, antes de tudo, eu gostaria de perguntar. Se você quiser, se não quiser, não tem problema, Sr. Francesco. De me falar quem é que fez esse jogo.
Com certeza.
Por favor.
Com certeza, vamos lá. Então, o jogo Rogue Legacy, né? Ele foi feito pela desenvolvedora Cellar Door Games, publicado também pela mesma. Ele saiu para Microsoft Windows no dia 27 de junho de 2013. Saiu para Linux e Macintosh em 2013 também. Aí no PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, ele saiu em 2014, e Xbox One em 2015, e Nintendo Switch em 2018. E é isso daí, ele é um gênero plataforma, roguelike e Metroidvania. E ele é um player só. É interessante, né, que vários jogos estão sendo colocados aí pro Switch, né? Vários jogos indies, né?
A Nintendo tá investindo, né? Ela se tocou, né?
É que o console deles também é perfeito, né, pra... Isso, esse indie, tipo de jogo. É portátil e normalmente jogo indie não é muito pesado, né?
É.
Então, e pô, quem não. Pra mim, se eu quisesse jogar, né? Melhor eu jogar deitado na minha cama ou quando eu for viajar do que, tipo, ter que abrir e ligar um computador, sei lá, um videogame.
Exatamente.
Tanto que eles fizeram cagada com o EU, né? E resolveram aí com o Switch. Aí estudaram bastante o mercado e entenderam como funciona, né?
Expandiram muito o Switch. O Switch vendeu muito,
velho. Eu acho que só demora um pouco porque deve ser mais difícil, né, a conversão. Se vocês forem ver, tipo, sai bem antes para computador, depois pros consoles, aí depois sai para Switch.
Deve ser, mas eu acho também que tem burocracia.
A Nintendo,
A Nintendo a burocracia deve ser foda, tem que ter todo uma pesquisa, tem que botar os japoneses pra jogar ali, não sei quantas horas. Até eles falarem, tá bom, daí beleza, eles vão, deixa.
Tá bom, tá bom.
Tá legal, tá bom. Daí joga, daí deixa, aí é, tipo, demora.
Mas... se eu não me engano, o Hades saiu esses tempos agora, não é? Pro Switch. Fazia
sim, tempo foi, já saiu. Dos últimos.
É, então.
E a maioria demora pra caralho pra sair, mas é porque é só agora que a Nintendo tem um console decente. Porque se a gente for ver os últimos,
cara. Nossa, cara, o Wii, cara, eu me arrependo até hoje de ter comprado, velho. Muito ruim. Não. Os jogos que saíam pra ele eram reciclados do GameCube, cara. Eles conseguiam lançar jogos do Wii piores que os gráficos do GameCube, velho. É inacreditável. Tanto que falam que o Wii é só o Wii, o GameCube com uma carcaça diferente, né? E com o motion control. Mas é. Enfim.
É, o GameCube você ficava lançando os bracinhos. É isso aí. E o Wii U é o Wii, que é o GameCube, só que com a tela ali, é um portátil, né?
Você não consegue tirar de casa, né?
É, a única coisa de diferente. E, mas o Nintendo Switch top. Eu falo mesmo, eu pago pau. O Nintendo Switch é bom, ele tem uma ideia boa, uma proposta boa, tem bons jogos. Quero comprar em um dia, daqui uns 20 anos, quando eu tiver dinheiro suficiente, porque caro pra caralho.
Quando sair o próximo, né? Porque esse, eu acho que esse Switch pra sair o próximo console da Nintendo vai demorar, hein?
Ah. E outra, esse com tela IPS, cara, acho que tá sendo uns 4 mil reais, velho.
Você é louco, mano. 4 mil conto eu consigo pegar uma RX 2080 e umas RAM boas aí. Dá pra fazer um upgrade aí. Mas o Switch aí, o dia que tiver aí uns 700, eu compro.
Bom, o normal ele tá com preço de. Tenho na Amazon por 1.700. O tradicional sem destaque de controle, eu acho.
É o
Light, né?
É o Light, isso.
Amarelo, feio pra caralho. Mas. não dá nada. Bota um adesivo ali do.
É, bota põe um. Põe um Pikachu atrás, fala que é do Pokémon, já era.
Bota um adesivo.
O Sonic, por defesa histórica, saca? É da Nintendo? Não, vai ficar legal.
É o Super Sonic, né?
É.
Amarelo, né?
Bom, tá bom. Rogue Legacy. O jogo que tá falando aqui. E como já foi falado, agora vai ter a história. Obviamente, a história vai ficar com o homem mais bonito e inteligente deste podcast, que todo mundo sabe, não precisa falar que sou eu. Então, eu vou falar aqui sobre a história de Rogue Legacy. Nada fantástico, nada demais, porque. Muito da história, ao decorrer do jogo, é indescoberto. Então é só o basicão aqui. Bom, tudo se inicia quando um bravo cavaleiro, príncipe e segundo de sua linhagem real chamado Johannes, nome esse que se descobre durante o jogo, adentra um castelo chamado de Castelo Hanson, a mando do rei e seu pai, para buscar grandes tesouros que ali se escondiam. Porém, no flashback do início do jogo, na hora que você vai começar, você vai ver lá, você que controla Sir Johannes acaba encontrando seu próprio pai ali dentro do castelo e acaba o matando. Os motivos são um segredo, mas Johannes se torna um traidor, assim deixando esse sujo legado para sua família. E resta a você limpar esse legado e descobrir o que aconteceu na noite da traição dentro do Castelo Hanson. E para isso, gerações de valorosos cavaleiros e cavaleiras que dividem o sangue de Johannes vão fazer de tudo para conseguir dinheiro, melhorar as posses de sua família e assim a força que eles possuem. Bom, aí eu encerro a história. Por quê? Porque você vai encontrar os livrinhos lá, um, dois, numerado, embaralhado para você ir juntando, conforme você vai jogando, para você entender a história e tudo o que aconteceu ali com todos os antepassados lá dentro desse castelo. Mas a premissa foi entregue aí na história do nosso querido jogo Rogue Legacy. E eu já puxo, já tá ficando quase base essa ordem aqui, mas eu acho interessante da gente começar e falar sobre os gráficos do jogo. O jogo não tem nada de lindo, nada de fantástico. Você vai ver roguelikes, estilo Hades, estilo Dead Cells, muito mais bonitos e muito mais bem lapidados e essa coisa, mas o Rogue Legacy tem um negócio que normalmente é até difícil explicar, mas ele tem charme. Ele tem um charme próprio. Ele tem um negócio que só ele tem, tá ligado? Que você sente que foi feito com muito amor, cara. O negócio. O gráfico dele, tudo muito limpo, muito seco, não tem nada de absurdo ali, né? O side-scrolling, simples e tranquilo, né, meu senhores?
Eu acho que ele remete muito ao pixel art mesmo, raiz, né? E como ele tem essa pegada um pouco mais cartunesca, então ele fica bem... É bem feito, tipo, pega essa parte mais... Eu não joguei o segundo, você pode falar melhor. Mas eu vi que o segundo eles deixaram um pouco mais cartunesco na parte de artístico mesmo, né? Tiraram um pouco do pixel art, eu acho.
Não sei. Eu acredito que não foi isso, porque o primeiro, ele já não é tão pixel art. Você vê que em alguns momentos ele tem uma transição bem limpa da animação, né? E é pixel art, foi montado com pixel art. O 2, ele só faz meio que uma evolução do 1. Você vê que tem mais frames, saca? Você vê que é mais limpo as coisas, saca? Mas o movimento, você tem mais movimentos de espada e de andar do que no 1. É menos duro.
Entendi. Porque eu só tava vendo umas imagens. Eu vi que talvez ele tenha mais, mais sprites e tal. Mas, tipo, o gráfico dele, eu gosto dessa coisa. Porque ele remete também muito à parte do... Depois da jogabilidade, que é... Tipo... as características de cada personagem que você pega, né? Cada herói. Então, ele casa muito com o jogo. Eu acho que ele tem, tipo assim... Ele tem poucas variedades de inimigos, sabe? Tipo, a maioria é bastante iguais, mas isso pra mim não é um defeito não, entendeu? E tipo, ele divide certinho, né, os ambientes com os gráficos. Tanto com os gráficos quanto com as músicas. Então eu acho que, tipo, pra mim tá bem suave, assim.
Tanto que os inimigos e os bosses também são todos...
Evoluções, né?
Tipo... Evoluções dos inimigos básicos, né? Que tem um olho, tem as caveiras, os caras de lança. E todos eles são bem representados, muda as cores, né? Quando é um tipo diferente, você tem os inimigos especiais também, que ele tem uma coloração diferente, um detalhe diferente nas roupas. E também tem a questão básica, né? Que todos eles usam o mesmo tipo de espada, que sai erguido, assim, ó. Ele sai como, sei lá, um conquistador, anda com a espada erguida, assim, é bem engraçado. Também tem a questão, eu acho que é a intenção do jogo, né? Deixar os gráficos engraçados. E ele tem uma certa deformidade, tipo, as perninhas são minúsculas e o corpo é grandão, sabe? E você vai ter, tipo, todos eles são bem parecidos entre eles, as classes, né, que depois tem a descrição das classes. Só que ele muda, tipo, o Lich tem a palidez da cara, então ele é mais pálido. O assassino, ele não tem, mostra o rosto, ele é uma máscara, um capacete mais fechado. Então, e tem elementos, tipo, projéteis e coisas, acontece bastante coisa na tela, então... não vai ter problema de travar se você tiver um computador mais leve, mas que não roda muita coisa. É um jogo bem levinho, né? E então os gráficos deles é bem simples e agradáveis aos olhos. Então não tem pra onde muito fugir.
O que de serviço dá trabalho, joga tranquilo, cara. As especificações dele ali é 1,5 de RAM, essas coisas assim. E é porque ele é bem levinho e bem tranquilo assim de jogar. Porque também devido a que ele é muito bem programado, né, cara? Você vê como ele é bem programado nas telas de loading, como é rápido, como tudo transita rápido.
Pra construção, né, da próxima fase, porque como ele é tipo, é quase instantâneo o bagulho.
Ele é procedural e tipo, o processamento tem que refazer aquilo toda vez. E rápido, cara. Você não sente nada de diferente não, cara, muito bom, muito bem feito para tudo que os gráficos entregam. E um dos fatores muito, muito bacana é as músicas, cara, porque as músicas, tem dois fatores bastante interessante. Primeiro que ela é 8/16 bits, tranquilove, saca? E nesses 8/16 bits não tem muitas, como eu posso dizer, faixas. Não, mas assim, são muito boas. Por quê? Porque vai ter uma host com várias músicas. Só que muitas delas, como você vai principalmente no castelo, você vai ouvir muitas vezes, saca? E nisso que você vai ouvir muitas vezes, você tem que ter uma música que você não enjoe. O que é quase impossível, por mais linda que a música seja. Por exemplo, eu tenho Led Zeppelin tatuado no meu braço. Tem dia que eu não aguento ouvir Led Zeppelin, cara. E olha que eu amo. Eu acredito que eles conseguiram fazer essa medida, essa salvaguarda de não ser uma música enjoativa. Mas isso também define aos meus ouvidos. Aí eu não sei como é que funciona com um dos senhores.
Ela é uma música agradável, todas na verdade. Porque ela vai trocando dependendo do ambiente que você tá, né? Que nem você falou, o primeiro é o castelo. E depois ela você vai, acho que pra floresta, depois pra parte de cima, depois pro calabouço. Então aí ele transita a música entre esses ambientes, né? Mas todas são músicas agradáveis. Porque também ia ser foda, porque você vai ter que repetir isso muitas vezes. Tipo, é um Rogue Legacy. Então, cara, tinha que ser uma música pelo menos pra ficar ali de fundo, sabe? Pra não meio que até, que nem você falou, não atrapalhar a experiência. Porque vai ser muito repetitivo, entendeu? Então você vai passar toda vez ali, até nessa pegada meio... como que eu posso falar? Metroidvania, que você consegue algumas habilidades e tudo, que são até meio que randômicas, né? Você acaba indo e voltando muito pela tela. Então você vai ouvir a mesma música muitas vezes, independente de quantas vezes você morrer ou não, você vai ficar transitando. Então ele faz uma... As músicas são agradáveis nesse sentido. Então pra mim tá ótimo.
E também tem a questão de, às vezes, dentro de algumas salas, você encontra uma jukebox que você consegue, né? Você altera a música pra escutar. Eu não cheguei a escutar todas as músicas, mas realmente as músicas elas são agradáveis. Elas... Tudo bem que se você, tipo, que nem a música da primeira fase, você vai escutar bastante, né? Muitas vezes, ainda mais quando você estiver no começo do jogo. Mas continua jogando, cara, que... Ah, eu não aguento mais essa música, sabe? Não sei o que, tocando. Mas, cara, faz parte do jogo e é isso aí. E a questão dos efeitos sonoros também do jogo é bem interessante. Os efeitos sonoros, ele indica também algumas condições de, tipo... se seu inimigo acertou um quadro, ele vai fazer um barulho diferente e tal. Enfim. E os barulhos do jogo, eles funcionam muito bem e são assim, agradáveis, eles são bons também. E é isso, cara, basicamente o jogo ele é bem, no quesito de música e som, ele é básico pra mim, cara. Assim, é agradável, mas também não é uma coisa, nossa senhora, fora do comum também, que não poderia ser, senão ia enjoar, né, sei lá, acredito eu.
Eu acredito que tudo demais é problemático. Por exemplo, eu amo, vamos ver... Deixa eu botar um exemplo bem específico. Eu amo as músicas do Sonic, mas se eu tivesse que escutar elas todas as vezes, como elas são música com batida muito rápida e muitas vezes muito melodiosa, eu ia enjoar. Então é isso que eu vejo a ideia no Rogue Legacy. Todas elas são leves, lógico, tirando as de chefe, essas coisas assim. Mas é que é coisa que você não vai ouvir muito. Tudo elas são leves, são mais lentas. E tipo, Eu acho elas bastante cabíveis pro que ela entregar. Eu acho que se tivesse uma música muito ornamentada, talvez começasse a enjoar mesmo, porque o ouvido é problemático, cara. Se você tiver muito ruído, muito, muito, muito barulho, você também não vai aguentar. Isso você vê nos outros jogos. Dead Cells, o próprio Hades, você vê que são músicas leves, assim. Você vê no Hades é aquele pandeirinho sabe, parece um sambinho. E você vê no Dead Cells também a música leve. Eu acho que deve ter algum estudo sobre isso pra você fazer esse tipo de jogo aí, cara, pra você fazer efeito sonoro. E importante não ter um cachorro latindo o tempo inteiro também, que já ajuda pra caralho. Bom, mas é isso aí. Bom,
é que se você for ver jogos que tem uma... Eles usam muito isso de, tipo, música muito pesada e tal, até em vários jogos, é pra dar aquela ambientação de uma parte de uma luta, né? A maioria dos jogos fica com essa música mais ambiente. Se você coloca uma música muito pesada, você tira até o... Sabe, você perde até o foco no que tá acontecendo, no que você tá jogando, entendeu? Então eu acho que a música, ela tem que casar muito com o que você tá jogando, como é um videogame, né? Você tem que englobar a experiência inteira ali naquilo que você está fazendo. E deixar uma música ambiente para... E não muito repetitiva assim, mas tipo agradável para um jogo que é totalmente repetitivo. Tem que ser isso, porque senão isso acaba afetando o seu jogo.
Exatamente. E os efeitos sonoros, como o Tia tinha falado, deixar um adendo aí que todos os efeitos dele em som é muito claro. Por exemplo, de drop de dinheiro, ele é alto, assim, pra você saber que caiu dinheiro, porque é um recurso que você não pode perder quando você entra dentro do castelo. Você tem que recorrer a isso. Projéteis, como você tem uma quantidade limitada e você pode morrer, os projéteis não só tem, como no gráfico, aquela parte visual onde você sabe de onde ele vai vir, como você também entende, a não ser que você tenha aqueles defeitinhos ali que às vezes você não consegue ver. Mas isso aí eu vou deixar que eu vou falar na gameplay, que eu já vou chegar lá antes dos controles. Como o senhor Francisco falou antes, eu vou deixar... Wesley, como é que eu faço pra jogar isso aqui? Pode falar os avançados também, os dash mesmo, depois das runas. Tranquilo, aí, só pra galera aprender.
Tá, bom, ele é um game, basicamente, tipo, a gameplay dele é muito Metroidvania, sabe? Você vai andar com os direcionais, você vai ter um botão pra ataque, né? Simples, ele só dá uma espadada. Você vai ter o botão de magia, normalmente, quando você nasce, né, de novo, você pega seu personagem, ele já vem com meio que um item que você consegue, ele é aleatório, que você consegue soltar, né, por exemplo, um machado, um bumerangue, enfim, aí você consegue soltar ele. Você vai ter depois, mais pra frente, se eu não me engano, quando você melhora as suas classes, você tem um especial da sua classe, que é meio que uma habilidade especial que você tem de cada classe, de cada personagem. Por exemplo, o bardo, ele soltou um grito que ele quebra todos os... ele empurra meio que os personagens e quebra os projéteis. Deixa eu ver, sei lá, o paladino, ele tem um escudo, que ele levanta o escudo e defende, entendeu? Você também vai ter essa parte aí dos dashes e tudo que você vai colocando depois na parte de feitiço, mas também que fica nos controles, né? Os dashes normalmente são nos gatilhos de trás, de cima do controle. Você dá um dash pra frente ou pra trás, né? Pra esquerda ou pra direita. Cara, basicamente é isso. Pulo duplo, dois pulos, enfim. Ele é bem simples, os controles dele, bem simples.
Beleza, show de bola. Agora eu vou tentar trazer a gameplay, tá? Gameplay de um roguelike, a gente já falou em algumas vezes, porque já trouxemos alguns roguelikes, então eu quero trazer o fator decisivo do jogo. O porquê que Rogue Legacy é o Rogue Legacy. O que faz ele especial. O que você tá aí falando, ah, mas esse joguinho aqui, tá, não sei o quê, porque... É isso que eu vou trazer, tá? É o fator que realmente é decisivo. A cada um da linhagem de Johannes, que adentra o castelo para conseguir ouro e tentar descobrir os segredos da própria família, já poderia ser um plot para a mecânica de roguelike. Ele já fecharia como um roguelike, assim. Mas não é aí que está o segredo do jogo. Os familiares têm algumas diferenças, detalhe, eu estou fazendo aspas com as minhas mãos, entre si, que podem ser vantagem, desvantagem ou até características que não mudam em nada, mas cada um com a sua peculiaridade. A cada run que você irá fazer no castelo, lhe é apresentado três irmãos daquela geração. E com a soma de suas características, você pode escolher um deles para que ser aquele que vai desafiar o castelo Hanson. Você vai ter a escolha ali sobre qual vai ser as suas características lá normais. Ah, vai ter mais ataque, menos ataque, essas coisas. Essa parte eu acho que não é necessário explicar. As duas que eu acho que é mais necessário são as classes, que eu vou dar as iniciais. Por quê? Porque elas evoluem. Mas as classes são: você começa com uma, depois você vai para outra. Depois você aumenta o seu nível para elas melhorar. Que é o Knight, o cavaleiro, né? O Barbarian, o bárbaro, o mago, o Knave ou o Valete, né? Que é um, para quem não sabe aí, o Valete, a carta do baralho, ela quer dizer que é um guerreiro subordinado, um empregado, saca? Fica aí a lore aí do card game mais velho do mundo. Tem o Shinobi, a gente tem o Spell Thief, eu fico jogando em inglês, eu sou idiota, eu não lembro como é que é os nomes em português. O Lich, e a gente tem o Miner, o minerador, que ele vai entrar lá só pra ganhar grana. Bom, aí, o que acontece? Mas os cachorros tá foda, né? A gente vai ter as características. Beleza. Vamos lá.
deixa eu contar aqui. Caralho, é característica pra cacete. Eu vou ter que passar bem rápido, senão vai ficar muito grande. A primeira característica vai ser o ADHD, que no caso é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Se você escolher um personagem com ele, você vai se mover muito rápido. Tipo, o cara é hiperativo, saca? Então ele vai se movimentar muito rápido. Alectorofobia, que é medo de galinha, tá? Você vai ter um personagem que vai ter medo de galinha. Tipo, ele vai quebrar uma parede, vai aparecer uma coxinha de frango, só que em vez de aparecer uma coxinha, aparece uma galinha correndo. E você tem medo disso aí, o que pode atrapalhar, no caso, sua gameplay. Você pode ter Alzheimer, você se esquece de onde está e fica sem um mapa. Sabe, você não lembra, você passa pela sala, mas é a mesma coisa que nada. Quando você aperta select pra ver o mapa, você não lembra nada, você não marca as coisas. Você pode ser ambidestro, que no caso você pode usar magia atrás e na frente do personagem. O problema é que é aleatório. Quando você quer que vá pra frente, vai pra trás. Quando você quer que vá pra trás, vai pra frente. Esse aqui eu acho muito chato, que é o careca, né? Que a única coisa que muda é que você é careca. E você, na tela de loading, em vez de aparecer building, escreve balding. Que é. são os filhos da puta. Isso só é careca, essa é isso. Peculiaridade. Tem a pessoa que
é uma
tem
característica, uai.
Ah, é, justo. Acho justo. Poderia dar alguma vantagem, não tem nenhuma. Bom. Tem o CIP, que é Congenital Intensity to Pain. Que é você tem tolerância muito grande à dor. Ou seja, o cara, ele não sente dor. O herói não sabe o que é dor. O que acontece? Você não tem a barra de HP. Você não sabe quando você tá morrendo, quando tá cheio, nem nada. Bem problemático. Eu joguei, esse é um dos que mais dá trabalho, cara, porque eu não sei o que tá acontecendo. Tem o que tem clonos, que tem espasmos musculares aleatórios. Ou seja, durante o jogo, se você tiver jogando com controle, ele vai vibrar durante uns 5 segundos. Quando você tá jogando com o personagem, tem clonos e a tela treme. E você meio que saca, você tem espasmos enquanto você tá lá no bagulho. Tem o Clancy, que é o estabanado, né? Você quebra tudo por onde passa: cadeira, estante, quadro. Você sai arrebentando tudo, porque você é totalmente. Eu nem sei, eu ia dar umas palavras, não pode dar. Bom, você tem colorblind, que é o monocromastia, que você vai ver tudo em preto e branco. Só isso, não muda nada. Aí tem um dos mais legais, que é o coprolalia, ou o cara que tem a síndrome de Tourette. Toda vez que o herói apanha ou bate, ele xinga aleatoriamente, sabe? Daí aparece o balãozinho dele xingando. Mas é só isso. Tem o que tem dextrocardia, que é coração do lado direito do corpo. A sua barra de HP e MP são trocadas. Você vai ter demência. No caso, você é doido. A pessoa tem demência. Você escuta risadas e vozes durante o jogo. Vê inimigos que não existem, ataca objetos que não estão ali. Você é pancada. Você entra lá, você tem problema. E você vê as coisas, mano. Nada acontece, feijoada. Nanismo. Você é pequeno. Bem pequeno. Você é anão. E, cara, no castelo isso pode às vezes ser uma vantagem, tá? Daí a pessoa descobre aí o porquê. Mas também às vezes pode ser uma desvantagem. Tem dislexia. O disléxico é foda. É difícil ler os textos e os menus. Fica tudo embaralhado, saca? Você não consegue entender nada. Você vai pegar o livro assim, tá as letras tudo bagunçado. Tem o ectomorfismo. Você é extremamente magro. Qualquer golpe te faz voar. Você toma uma pancada do inimigo e você vai parar do outro lado da tela, saca? Tem o EHS, que é eletro-hipersensíveis, que são pessoas hipersensíveis a magnetismo. Todas as plataformas no castelo já estão abertas. É uma pessoa completamente hipersensível. Memória fotográfica, essa que é foda. Você lembra de tudo por onde passou. Item, chefe, local de tesouro, vai ficar tudo avaliado no mapa. Tudo por onde você passou vai estar ali, cara. Você não se perde. Endomorfismo. Você é gordo e pesado. Nada te tira do lugar. Você toma pancada no inimigo, você não tem o knockdown, saca? Hipermetropia. Você não enxerga de perto. Tipo, onde fica seu personagem em volta dele, fica tudo embaçado. Flexível. Você pode redirecionar o ataque no meio do ar, cara. Isso, eu já vou dar a dica, que você vê um cara que tem flexibilidade, ele é um dos melhores, cara. Ele salva pra caralho, principalmente em chefe. E o lugar que tem muito inimigo, cara, salva muito. Tem o Gay, que muda o título do herói de Sir Lady, por exemplo, Sir Lucia ou Lady Marcos. Vai ser mais ou menos isso aí que vai acontecer, mais nada. Gigantismo. Você é enorme, é só isso que vai acontecer. Você é grande, você tem um hitbox gigante. É ruim pra caralho. Glaucoma. Tudo fica mais escuro devido a problemas de pressão oculares. Fica tudo em volta, escurão. É uma pessoa que tem glaucoma, vai entender mais ou menos o que acontece. Hipergonadismo. Você produz hormônios além do normal. Aumenta drasticamente a sua força. Tipo, aí é o contrário do outro. Você bate e o personagem vai parar do outro lado da tela, o inimigo. Você bate muito forte. Tem o hipocondríaco. Você exagera em tudo relacionado à sua saúde. Tipo, quando o herói toma dano, aparece um monte de número, assim, 16.900 não sei quanto, mas o dano normal no HP continua o mesmo, sabe? Você tem IBS, que é flatulência. Você peida toda vez que você pula ou dá dash. Então, você vai lá dar um pulo, todo fica peidando. Eu já peguei personagem que tem flatulência e cropolalho.
Eu também, esse é legal.
Ele fica peidando e xingando o jogo
inteiro. Parece eu, velho.
É, mais ou menos sim. É o simulador de tiso. Fraqueza muscular. É tipo, você é fraco, você não consegue tirar inimigo nenhum do lugar. Não adianta você bater, ele não tem knockdown. Isso é muito bom em alguns casos e muito ruim em alguns casos, cara. Tem miopia, que é que você não enxerga de longe.
É isso, né? Sou eu.
Aí. Ah, e tem o Chesco. Se fosse o Chesco, ele ia ter cropolalha, flatulência e nostálgico. Deixa o jogo com um tom de sépia e filtro granulado. Granulado. Que nem filme antigo. Aí tá vendo? Você ia ser um nostálgico. Cheio de. Como é que chama? Gay? Não. É nostálgico, com flatulência e cropolalha. O Chesco falou que eu sou careca gay. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Você precisa quebrar os móveis do castelo, saca? Tipo, tudo que você vê você quer quebrar. E por que você sente essa necessidade? Porque você ganha MP por isso. Você consegue. É muito bom, cara. Você vai quebrando as coisas e seu MP vai subindo. Não é bom ter toque, no caso do jogo. O PAD, que é doença arterial periférica. Você não tem pulso nos pés. Ou seja, o herói não ativa armadilhas, ele tem o pé leve, sabe? Prosopagnosia. Você não reconhece rostos. Ou seja, após a morte, você não consegue escolher quem vai ser o seu sucessor. Porque você não lembra deles. É que tipo, o cara ele não lembra dos filhos, mano. Aí fica tudo, na hora que você vai escolher, você não consegue. Sabe? Tem o sábio. Ele é bom e ruim ao mesmo tempo, porque você tem magia randômica. Toda vez que você usa a magia, ela muda. Deixa eu ver. Cegueira estéria. Você não vê em 3D. Ninguém tem animações de virar. E ao passar por trás de objetos, você não os vê. Ou seja, é da hora. Eu joguei bastante com eles. Tipo, na hora que os inimigos ou você vira, ele vira assim como se fosse um pedaço de cartolina, saca? Paper Mario. Ele vira assim. Muito foda. Visão atunelada. Que você não vê de onde vem os projéteis. Isso aí é problemático, cara. Você não consegue enxergar. The One, o escolhido. É uma referência à Matrix. Vai ficar tudo assim em clima futurista, saca? E vertigem, que esse. Se eu pego um personagem com vertigem, eu nem pego, porque não dá pra jogar, cara.
Esse daí não dá. Esse é o pior, não dá, acho.
Tudo fica de cabeça pra baixo e espelhado. Ele não fica só de cabeça pra baixo, ele fica espelhado, então. O controle, onde você vai, fica errado, mano. Você não sabe, não consegue fazer as coisas. É uma desgrama. Bom, e além de tudo isso, você tem, como na grande maioria dos roguelikes, os vendedores com melhorias permanentes, imediatas, que vão melhorar sua árvore de habilidades, que no caso é a mansão de sua família, onde você melhora os treinamentos, os objetos mágicos, a produção de personagens e ganho de ouro e experiência. Que afinal, quanto mais dinheiro, mais acesso a melhorias você vai ter, né? O Castelo Hanson tem áreas diferentes onde você encontrará desafios diferentes. Você vai ter que matar todos os chefes das suas áreas e descobrir os segredos que guardam a sua família. Por que, que eu não me estendi em falar sobre itens, runas, essas coisas? Porque isso tem todo o santo roguelike. Você vai ter melhorias para que na próxima run que você fizer, você vai vir melhor. Isso aí é o básico. Não é o que torna Rogue Legacy diferente. Ou seja, você tem uma variedade enorme de coisas que vai acontecer, uma variedade enorme de classes, junto com características que também, às vezes, juntas, transformam, praticamente fazem um personagem completamente diferente, e elas vão ter outras vantagens e desvantagens. Algo vai ter mais 10 de força, menos 10 de resistência, essas coisas. Vai estar sempre ali, na tabelinha ali, pra você saber. Então, tipo, fica perfeito, cara. Você nunca vai ter uma run igual. Esse é o efeito viciante do jogo. Porque você sempre quer saber como é que vai ser o próximo que você vai pegar, mano. Então, tipo, é muito bom, cara. É muito foda. O fator de gameplay dele é absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Bom, é isso. Vocês têm alguma coisa pra falar ou podemos ir às notas?
Acho que não. Tudo explicadinho, certinho.
Podemos então, tá ir bom. Às notas.
Amém. Cansei de falar aqui. Falando em notas, senhor Francesco, suas notas e pareceres ao jogo Rogue Legacy.
Cara, o jogo ele é único assim em sua forma de como apresentar um roguelike, né? Ele tem as evoluções aí que o Gord explicou aí nas questões de como evolui, como que é o sistema roguelike, já que os seus herdeiros eles vão morrendo, né? Eles vão perecendo, porque é normal, o jogo você tem que morrer mesmo para conseguir evoluir as coisas. E o jogo é bem divertido, cara, tanto no efeito cômico que tem, desde as desvantagens, todas as questões tipo de enxergar cor, as coisas são bem legais. E as missões que tem dentro do castelo, assim, tipo, pra você conseguir uns baús secretos, pra conseguir mais armas e mais percaminhos pra melhorar, né? É bem bacana. A música, ela é bem ok, né? Ela não pode... A gente já meio que discutiu, a gente conversou sobre isso, que a questão da música, ela não pode ser uma música muito... que dá destaque ao jogo, porque como vai ser o fator de repetição, né, roguelike, então você tem que colocar uma música mais bem de fundo mesmo. Os gráficos são charmosos, são bacanas, o jogo a gente já falou bastante, né, e cara, é um jogo que você pega, você gosta bastante, você vicia, né, na sua gameplay. Só que você também enjoa, cara, assim, não é um jogo que você consegue pegar assim e ficar jogando um monte de tempo, assim, pelo menos é o que eu senti. Você acaba tendo que fazer a mesma coisa toda vez, mas acredito que isso seja um roguelike, né? E a progressão dele é muito você chegar nos chefes, né? Basicamente é isso, você tem que ter a quantidade de power-ups necessários, né, levels, né? E eu acho que é através disso que ele conta os levels. Você não ganha por experiência, você ganha por tanto dinheiro que você ganha dentro do castelo e compra suas habilidades. E as armas também ajudam bastante. E você desbloqueia os chefes que tem uma porta no começo do level, né? Do começo do castelo. E é uma história. É um jogo bem bacana, divertido. E minha nota pra ele vai ser 9 também.
Tá aí. 9. Quase que eu comecei a falar mutado. Nota 9, Rogue Legacy, do Sr. Francesco. Sr. Wesley, suas notas, pareceres aí do jogo Rogue Legacy.
Bom, Rogue Legacy. Cara, ele é você quer explicar pra alguém o que é um roguelike, você joga Rogue Legacy, é isso. Tipo, ele é totalmente... Você vai ficar numa repetição total, tipo... Mas ele é repetitivo, mas ele também vai ter uma variedade muito grande, entendeu? Então ele é basicamente o que é um roguelike. Cada vez que você refazer a sua jornada é uma experiência diferente. Ele é repetitivo, mas isso é bem proposital, né? Obviamente. Mas ele não, eu acho que ele não fica maçante. Ele pode ficar, eu acredito que depois que você zera. Ou se você ficar muito, muito tempo jogando, tipo, seguido. Mas se você, tipo, deixar pra jogar um pouco hoje, um pouco amanhã e tudo, você consegue levar ele até o final. Ele parece ser um pouco frustrante no começo, porque é aquela pegada. Ele te libera tudo, você pode ir pra qualquer lugar, mas tem lugares que você sabe que você não vai conseguir passar agora. Você vai ter que, tipo, ficar repetindo, pegando ouro, voltando, dando melhorias, conseguindo pegar novas armas lá dentro do castelo. Então, é você jogar até você ficar forte e conseguir passar, entendeu? Isso é isso, basicamente. Essa coisa de toda vez que você volta, você ter uma... Cara, tem vezes que tem os três, né, personagens pra você escolher, os três são ruins, então você tem que pegar o menos pior. E você sabe que você só vai lá dentro pra, tipo, tentar pegar mais ouro, sabe? Que é meio... É difícil você conseguir passar com aqueles personagens. E eu não acho isso uma coisa ruim, entendeu? Eu acho que é até legal, porque ele te dá um desafio a mais, mostra que você tem que se empenhar e evoluir o personagem, sim, né? Tipo, você vai ter que aumentar a sua árvore de habilidades, desbloquear novas classes e tudo. Isso dá uma longevidade pro jogo muito grande. Mesmo ele parecendo ser repetitivo, né? E o que eu gosto também é que dentro de cada vez que você vai fazer, né? Você entra no castelo, vai rejogar. Sempre vai ter um desafio novo pra você pegar alguma arma nova, alguma habilidade. E tem vezes que você não vai conseguir pegar porque você, tipo, tá com as habilidades erradas. Você ainda não conseguiu desbloquear uma certa habilidade pra conseguir pegar aquele item. Então isso ele bate muito na parte do Metroidvania também, junto com o roguelike. Que você tem que sim repetir, pegar habilidades, tipo, por exemplo, pulo duplo, dash, você não consegue ele, assim, de primeira. Ou não é uma coisa que, por exemplo, na primeira vez que você entrar no castelo você vai conseguir pegar. Às vezes na décima, você vai na vigésima, você vai conseguir pegar, entendeu? E às vezes isso faz diferença pra você conseguir pegar um baú, pegar uma arma nova, enfim. E eu acho que esse que é o charme desse jogo, ele dá uma diversidade muito grande, uma longevidade muito grande pro jogo, né? Nesse sentido, mesmo ele parecendo ser um jogo curto, tipo, se você fosse fazer um, quem, né, sei lá, quem é bom, enfim, conseguir rushar, ele é aquele joguinho que você consegue fechar em, sei lá, uma meia hora, mas como ele tem toda essa inteligência, né, de você e dificuldade, você, meu, vai dar horas e horas, tipo, eu consegui zerar agora. Eu zerei hoje, pra falar a verdade. Eu zerei ele com acho que 12 horas de jogo. Entendeu? Então, cara, eu acho que nessa parte de gameplay ele é muito bom. Ele consegue entregar uma coisa simples, tem muita variedade em cima disso. E cara, você vai se divertir muito, você vai conseguir jogar bastante. Os gráficos, pra mim, são ótimos. A música é agradável. E cara, pra mim ele é um. Ele tem os seus defeitinhos, sim. Às vezes ele fica maçante realmente, né? Às vezes fica meio chato de você jogar, você enche o saco e tudo, mas eu acredito que isso é coisa, sabe, é o de menos. Então, pra mim, a minha nota pra ele vai ser um 9,5.
Tá aí, 9,5. 9,5 do senhor Wesley. Bom, agora venho eu falar. Seguinte, muita coisa já foi dita e... Mas eu quero deixar alguns pontos. Primeiro, que é o negócio que já me ganha, que é o level design. Quando você coloca a porra do level design pra você aprender jogando, com a história já rolando, você já ganhou metade de mim, cara. E ele faz isso. Você já começa a história já entendendo o level design e tudo que você tem que fazer pra você na próxima já começar a jogar. Você já tá jogando. E as outras coisas você vai aprendendo ali dentro do castelo. Então, level design dele é perfeito, não tem preguiça nenhuma, cara. Eles sabem o que estão fazendo. Outra coisa, também muito importante, o carisma. O jogo ele é carismático, não é nem só os personagens, ele tem todo um carisma próprio. O jogo ele tem vida própria. Que é que nem, por exemplo, o Tiz falou lá no gráfico, que a forma heróica que o personagem anda, como as coisas se prostam ali dentro do castelo, os quadros. É tudo tem um toque de um cuidado para ter um carisma, para ser algo que a pessoa goste, saca? Que não seja assim só, tá lá pro estar. Não, tudo tem um seu ponto. E para mim, o que eu acho mais importante de tudo é a inovação. Quando você vem com inovação, algo que nunca foi feito, e você faz isso muito bem, cara, tu já superou todos os pontos que você poderia superar. E ele não tem gráfico perfeito? Não, muito longe disso. Principalmente para um roguelike. A gente tá acostumado a ver uns aí absurdo, com gráfico fantástico. Ele tem a música perfeita? Não. Ele também não tem a música perfeita. Só que tanto no gráfico, quanto no som, quanto nas coisas, ele faz o justo. O justo para o que ele pode entregar
com a proposta que ele tem. Mais ou menos assim quando a gente fala o Krypton of the Dark Dancer. Ele não tem um gráfico fantástico, a música dele é fantástica, absurda, mas ele não tem um gráfico fantástico, até bem comum, mas onde ele entrega a proposta dele no jogo. Mas como ele traz a inovação, como ele traz um level design muito bem feito, como ele traz um jogo carismático, pra mim ele supera todos os seus defeitos e eu vou dar um 10 pra ele. Pra mim o jogo ele é perfeito do jeito que tá. Bom, e 10. Acho que não tá difícil, né? Tem um 9 e um... É. Tem um 9, um 9,5 e um 10, é 9,5.
É 9,5.
Né? Isso. Que é um pra cima, outro pra baixo.
Eu só queria dar uma ressaltada no, na parte de plataforma dele também, que acho que é um outro charme dele. Que os caras conseguem. Que nem é o level design que você falou, né? Que é, nessa parte procedural eles ainda conseguem colocar bastante desafio de plataforma em cima. Que é bem interessante. Que pra mim acaba sendo mais difícil do que os inimigos.
É difícil mesmo, cara. Principalmente então. Aquelas que tira fogo. Nossa, é muito chato.
Aqueles espinhos que ficam no chão direto. Esses daí, nossa, é foda.
Foda mesmo.
O bagulho é morrer. É pegar o miner, o minerador. Acho que morrer.
A maioria das vezes que eu morri foi com plataforma, sabe? Espinha, essas coisas. É foda.
É, e aparece no final. Você morreu com espinho.
É.
É foda. Ainda quando você tem cropolalha, as últimas palavras de ser não sei o que, aparece lá o balãozinho com o xingamento. Muito bom. Ai, velho. É isso aí. Tá aí entregue, 9,5. Vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes aí que eu tenho que trabalhar.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência. E a minha vida meio que parece o Rogue Legacy, cara. Toda vez eu tento voltar pra conseguir dinheiro, mas eu vou sempre tentando melhorar pra conseguir ganhar mais coisa, habilidade, pra conseguir mais dinheiro, mas eu nunca consigo sair do nada. E é isso.
Não entendi porra nenhuma. Tá bom.
Tá bom.
É isso aí. É falta de dinheiro. É isso aí, é o problema aí do brasileiro. Nós queremos um dia sair disso, provavelmente nunca sairemos, mas o importante é tentar, né? Se não fosse, não tem graça. É isso aí, meus queridos ouvintes. Somos aqui pobres, porém limpos. Às vezes não, tem dia que eu deixo passar. Mas é isso aí. www.controle3.com.br, site lindo, cheio de coisa ali, cheio de podcasts. Não, podcasts não, vídeos do nosso podcast. É, cheio de coisas ali pra você ficar ouvindo, escutando, se acabando de felicidade. Você vai falar, ai meu Deus, outro jogo. Nunca falha, toda quinta-feira, meu amigo. Podemos falar com orgulho. Nunca falhamos, toda quinta-feira tá lá. Talvez um dia a gente falhe? Duvido muito. Desafio a acontecer. Ah, meu amigo. Bom, é isso aí. E você pode nos ouvir no nosso site, você pode nos ouvir no Spotify, coisa linda. Você pode nos ouvir no Amazon, carequinha, ali, Jeff Bezos, paga nós. Você pode nos ouvir no Deezer. Você pode nos ouvir no YouTube. Você pode nos ouvir no iTunes. Então aí, nesse mundão aí, cheio de coisa aí, pra você nos escutar aí. Tem um jeito, de algum jeito você vai escutar a gente. Aí você fala, pô, os caras é foda, hein? Um monte de lugar, os caras vai, se acaba toda quinta-feira, não vale. Aí esse ponto que eu falo. A gente poderia ser muito melhor. Ah, se um dia a gente conseguisse crescer. Então, espalhe esse podcast pros seus amigos. Chega pro seu vizinho, fala, ah, podcast, os meninos tontos. Fica falando bosta ali. Olha aqui. Você vai já tá ajudando muito a gente. Quer ajudar também? Normalmente, a gente tem que pagar aqui, né, o nosso domínio, nosso site, tudo bonitinho, pra gente não perder tudo. E a gente tem que ter um custo, né? O Google não tem almoço grátis, meu amigo. O Google quer grana e a gente tem que pagar. Então, você pode chegar no site, aqui, ó, vou junto com você, ó. Eu sei que você tá digitando aí em casa. Controle 3, pimba. Eu coloquei no Google, fiz mais nada. Tá aqui, ó. Você encontra aqui, controle3.com.br. Ignora os outros. Aí, isso. Entrou no controle 3, você vai ver o site. Olha que coisa linda. Bonito, hein? Você falou, puta que site bonito. Agradeço o Wesley. O Wesley é o nosso siteizador aí, que deixa o site todo sitezudo. Aí você vai falar, ah, eu quero dar dinheiro pros meninos. Então você chega aqui, aperta o botão PayPal. PayPal, Donate Now, você pimba. E vai lá, vai ter a graninha ali que você pode entregar pra gente, pode fazer um mensal aí pra nós, tudo. Depende de você, cara. Aí é você que escolhe. Ah, mas eu gosto de Pix. Tem Pix? Tem Pix aí, o pagamento da moçada. Aí é coisa modernosa. Você anota aí, ó. controle3oficial@outlook.com. controle3oficial@outlook.com. Entregue o tanto que você quiser. Não importa. O tanto que você quiser. Tá ótimo. Ah, você não quer digitar aquele monte? Tem o Pix. QR Code Pix. Pega o celular aqui, ó. Pimba. Na hora que você viu, você já. Já acabou. Não dói. Coisa fácil. O tanto que você quiser. Aí. Você vai deixar a gente feliz. Você fala, ah, mas Gordo, não tem dinheiro. Tô desempregado. Bicho. Ninguém é obrigado a dar dinheiro. Isso é só um pedido, tá? É, o que mais vale muito mais que qualquer nota é você estar aqui com a gente, você estar escutando a gente. É isso que faz a gente continuar, porque esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite. Chega. Ó, 8 e 4, eu sou um monstro. Depois eu vou ter que dar uma editada.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.